DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Número de casos de malária preocupam autoridades no Bengo, em Angola.
Chegamos a ter, por exemplo, camas ou colchões nos corredores, tendo em conta o número de doentes que acorreram ao hospital.
Em Manica, Moçambique, deslocados de guerra pedem unidade sanitária, água e alimentos.
Realmente o centro carece de um centro de saúde, mas estamos a evitar esforço e pedimos também apoio a parceiros que nos possam apoiar para a abertura de um centro de saúde a nível desse posto.
Falamos ainda de como podem os africanos reivindicar o seu direito a cuidados de saúde adequados. Continuam a aumentar na província angolana do Bengo os casos de malária. Só em 5 meses, 2.000 pessoas morreram vítimas desta doença. Na mesma província, cerca de 500 funcionários do setor da saúde aguardam por enquadramento na função pública há mais de 10 anos. Os detalhes com o nosso correspondente António Ambrósio.
Já não há camas disponíveis para internamento nas unidades sanitárias do Bengo, confirmou a DW o titular da saúde na província, Manuel Felipe. Por isso, há pacientes que estão a ser obrigados a partilhar a mesma cama.
Chegamos a ter, por exemplo, camas ou colchões nos corredores, tendo em conta o número de doentes que acorreram ao hospital.
De janeiro a maio deste ano, foram registados quase 130 mil casos de malária na província. Para contrapor a situação, deverão ser realizadas campanhas de fumigação e consultas médicas em locais públicos. Avança o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, mas a grande preocupação de Manuel Felipe é a falta de medicamentos.
Esse estoque aqui não vai demorar nada. Se calhar pode fazer uma semana, esgota logo. Então, os 6 municípios, isto aqui é insignificante. Só tendo em conta o número de pessoas que vêm das outras províncias. Estamos a falar de Luanda.
Segundo o responsável, no Bengo, em cada 1.000 habitantes, 70 estão com malária. O jovem Gomes António foi acompanhar um parente ao hospital e não gostou do que viu.
A pessoa que está lá de 16 horas, está sendo atendida às 17, e já estamos 18 horas, e já vim de daquela que estou lá, e a minha avó. Está mesmo mal.
Nas diferentes unidades sanitárias da província, trabalham cerca de 2.300 profissionais no setor da saúde, mas cerca de 500 eventuais funcionários aguardam há 10 anos por enquadramento na função pública. Enquanto esse momento não chega, um colaborador que falou sobre anonimato diz que só resta aguardar.
Aguardando porque garantias têm surgido, mas sem a definição de um horizonte temporal. Tem sido muito duro. Mas de lá para cá já surgiram mais de 2 concursos e não temos sido achados nem encontrados.
Nos últimos 10 anos, já se realizaram 2 concursos públicos de admissão neste setor, mas os colaboradores não foram contratados. Enquanto isso, as dificuldades nas famílias vão aumentando, como relata outro trabalhador que também aguarda pela resolução do problema.
Não tem sido nada fácil e hoje, conforme vimos no setor, então, na área da cesta básica, os produtos com 30 mil kwanza, não é nada. Realmente não serve nenhum para suprir a necessidade da família. Mas vamos esperar.
Recentemente, a governadora do Bengo, Mara Kiosa, fez saber que este dossiê está já na posse do Ministério da Saúde.
Portanto, uma outra necessidade tem a ver com a regularização da situação dos 552 funcionários eventuais. O Ministério também já fez essa solicitação, já remetemos todo este processo.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
E hoje perguntamos-lhe, acha que o governo angolano deveria dar mais atenção à problemática da malária no país? Capita El Chefe Dumba, por exemplo, diz que sim e acrescenta num comentário no nosso Facebook: cá em Angola nós fizemos de tudo um pouco para obtermos o básico, isto para não falar da própria saúde. A malária sempre coabitou entre nós. E mais, nunca houve vontade por parte de quem governa em querer resolver os problemas básicos de saúde, porque se houvesse, a senhora governadora de Luanda tinha de se demitir imediatamente. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A resposta e o apoio regional no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique, vão estar hoje em debate na Cimeira Extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que decorre em Maputo. Serão ainda abordados temas como a segurança alimentar e nutricional, género e desenvolvimento, bem como progressos alcançados no combate ao VIH/SIDA e à pandemia da Covid-19. O presidente angolano chegou ontem a Nova Iorque, onde já se reuniu com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. João Lourenço viajou para os Estados Unidos na qualidade de presidente da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos para participar, esta quarta-feira, no Conselho de Segurança da ONU, que fará uma avaliação à situação da segurança na República Centro-Africana. Em São Tomé e Príncipe, a ex-primeira-ministra Maria das Neves anunciou ontem formalmente a sua candidatura às presidenciais de 18 de julho. No evento de apresentação da sua candidatura, Maria das Neves considerou que o seu país está mal, é uma casa desarrumada e prova disso é o elevado número de candidatos às eleições, disse. Foram apresentadas até à data 19 candidaturas às presidenciais. O governo da Guiné-Bissau iniciou o pagamento dos salários referentes ao mês de junho de toda a administração pública, incluindo os setores em greve. Numa nota enviada à imprensa, o Ministério das Finanças fez saber que os pagamentos estão a ser efetuados desde o início desta semana. Ainda em Bissau, o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhá, foi segunda-feira ouvido pelo Ministério Público, que o proibiu de sair do país. Em declarações à luz da fonte judicial, afirma que Paulo Sanhá é suspeito da prática de vários crimes, incluindo corrupção e peculato. A defesa já fez saber que vai recorrer da decisão.
DW África. Deutsche Welle.
Cerca de 250 famílias deslocadas devido aos ataques da autoproclamada Junta Militar da RENAMO no distrito de Gondola, província de Manica, centro de Moçambique, pedem ao governo a construção de uma unidade sanitária para reduzir a distância percorrida para encontrar a referida infraestrutura. Bernardo Juquete tem os pormenores a partir de Manica.
As famílias reassentadas no bairro de Massiquece, em Gondola, percorrem diariamente cerca de 30 quilômetros para encontrar uma unidade sanitária. Essa camada populacional viu-se obrigada a abandonar tudo o que possuía nas suas regiões de origem devido à instabilidade militar. Golone Shire, líder comunitário, diz que os deslocados não têm dinheiro para custear despesas de transporte para chegar até o centro de saúde de Mutindere ou de Muda Seração. Os doentes crônicos passam por imensas dificuldades. Segundo o líder comunitário, várias mulheres grávidas já deram à luz ao longo da estrada a caminho do hospital, facto que propicia o aumento da taxa de mortalidade materno-infantil devido à ausência de cuidados médicos durante o parto.
Está a ser apoiado, comida. Só que não basta. Estamos sempre a pedir ao governo para poder apoiar-nos. Fala do hospital aqui é muito grande, essa zona aqui. Não tem meio de transporte. Sai daqui para me entender. Sai daqui com uma pessoa doente, daqui para lá. Chega uma pessoa cansada. Por amor no caminho. Para essas mulheres também, que dão parto. Daqui para lá, é muito longe. Por exemplo, ali no caminho.
Carlos Nhasengo, uma das vítimas recentadas naquela região, enaltece o esforço que o governo tem empreendido no que tange à assistência alimentar.
Então, hospital também é uma longa para a pessoa ir lá mesmo. Depois o outro nasce no caminho e chega lá já com o bebê na mão. Agora tudo isso é amassado mesmo. Outros nascem em casa. Não, uma pessoa que nasceu mesmo no carro. ainda lá.
A administradora de Gondola, Etelvina Bass, afirma que o governo está a concentrar esforços no sentido de solucionar os problemas dos deslocados, apontando, entre outras intervenções, a construção de uma fonte de abastecimento de água potável.
Em termos de unidade sanitária, nós já alocamos uma brigada móvel em que tem feito assistência semanalmente a esta população. Realmente o centro carece de um centro de saúde, mas estamos a evitar esforço e pedimos também apoio a parceiros que nos possam apoiar para a abertura de um centro de saúde a nível desse posto.
Dispõe para de W. Bernardo Jaquete.
DW África. Deutsche Welle.
O acesso a cuidados de saúde adequados é um direito de todos. Começa por frisar a DW, a ex-ministra da Saúde de Ruanda, Agnes Benagwaho. Todos os países assinaram uma Declaração Universal dos Direitos Humanos e entre estes existe o direito à saúde. Portanto, o direito à saúde é um direito reconhecido.
That means it's a right that is recognized.
No entanto, e numa altura em que o mundo continua a braços com a pandemia da Covid-19, fica claro que as oportunidades e o acesso a recursos como medicamentos, vacinas ou camas hospitalares não são iguais para todos. A baixíssima taxa de vacinação contra a Covid-19 em África é exemplo desta discrepância. Mas então como podem os africanos, sobretudo os das regiões mais pobres do mundo, reivindicar este direito universal a cuidados de saúde? Foi esta a questão que colocamos ao politólogo Michael Krenerich. Temos alguns países em África que incluíram este direito fundamental nas suas constituições, ou seja, existe, pelo menos teoricamente, a possibilidade dos cidadãos apresentarem uma queixa perante um Tribunal Constitucional Nacional, ou, se não houver essa possibilidade, perante um Tribunal Regional. No entanto, neste último caso, depende sempre um pouco se os respectivos países reconhecem as decisões dos tribunais regionais. Em África, nem sempre é esse o caso. O direito à saúde é abrangido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pelo Pacto Social da ONU de 1976, ao qual aderiram todos os países da África subsaariana. Quer isto dizer que estados como o Burundi, a Eritreia ou a Tanzânia, suspeitos de não levarem a sério a pandemia da Covid-19, estão a violar os tratados internacionais? As opiniões divergem. O politólogo Krenerich entende que os estados que banalizam uma pandemia não estão a cumprir o seu dever para com os cidadãos. No entanto, aos olhos da também ativista Agnes Benagwaho, não se podem impor normas internacionais a governos de estados soberanos. Se um país diz temos outras prioridades, está no seu direito e ponto final. O Burundi, por exemplo, é um país que acaba de sair das eleições. Foi a população que elegeu as pessoas que a representam. É assim que funciona a democracia. Um estudo recente levado a cabo pelo Instituto de Investigação Afrobarometer em Angola, no Botsuana, Lesoto e Moçambique, mostra que a situação nos países onde o acesso à saúde já era problemático agravou-se com a pandemia. Segundo esta mesma investigação, 53% dos angolanos entrevistados consideram difícil ou muito difícil obter os cuidados de que necessitam e um terço afirma ter tido que pagar subornos para ter acesso aos serviços de saúde pública. O mesmo aconteceu em Moçambique, com 17% dos inquiridos.
DW Notícias.
O antigo presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdelaziz, foi detido na noite desta terça-feira. Abdelaziz, que liderou a Mauritânia entre 2008 e 2019, foi acusado em março passado de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e desde aí havia sido presente ao juiz por duas vezes. O ex-presidente considera estar a ser perseguido numa tentativa de o manter afastado da política. Na República Democrática do Congo, as autoridades anunciaram ontem o reforço das medidas para o combate à Covid-19 em Kinshasa. A capital do país tem estado a assistir a um aumento da contaminação da doença, associado à presença da altamente contagiosa variante Delta. A capital alemã, Berlim, recebe hoje uma conferência sobre a Líbia, onde se deverá debater a saída de todos os combatentes estrangeiros do país e a realização de eleições em dezembro. Pela primeira vez, o governo de transição líbio participará neste evento, organizado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e que conta com a participação de representantes de 12 países, entre os quais a Rússia, Turquia, Estados Unidos, Egito e várias organizações internacionais. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou a Alemanha de ter cometido um ato nazi ao anunciar novas sanções europeias contra o país que, diz o presidente, vão condicionar a economia. Numa reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros no Luxemburgo, a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá decidiram esta segunda-feira cortar importantes fontes de receita do regime de Minsk. A reforma eleitoral promovida pelo presidente norte-americano Joe Biden, considerada a maior das últimas décadas, foi travada no Senado dos Estados Unidos pela oposição do Partido Republicano. Em votação na Câmara Alta do Congresso, na tarde desta terça-feira, o projeto-lei conhecido como Lei para o Povo não alcançou os 60 votos necessários para o início do debate. As Nações Unidas voltaram ontem a alertar para a ofensiva dos talibãs no Afeganistão, desde que as tropas da NATO começaram a retirar-se no início de maio. A enviada da ONU ao Afeganistão apela ao Conselho de Segurança para que consiga levar as partes em conflito para a mesa de negociações. Também esta terça-feira, a Human Rights Watch pediu a libertação de centenas de crianças e adolescentes afegãos, detidos por alegadamente pertencerem aos talibãs ou recrutados por grupos armados. Também esta terça-feira, a ONU fez saber que as crianças nascidas em 2021 poderão vir a enfrentar consequências cataclísmicas provocadas pelo aquecimento global quando tiverem 30 anos ou mesmo antes, caso a humanidade não adote medidas urgentes para combater as alterações climáticas. E terminamos com o desporto. A Inglaterra venceu ontem a República Checa por 1-0 e passa aos oitavos de final do Euro 2020 no primeiro lugar do Grupo D. Ainda assim, a Croácia e a República Checa, também deste grupo, seguem em frente na competição. Esta quarta-feira é dia de Portugal e a Alemanha voltarem aos relevados em dois jogos que decidirão quais as seleções do Grupo E que passam à fase seguinte. A qualificação de Portugal para os oitavos de final fica garantida em caso de empate ou vitória sobre os franceses, desde que a Hungria não vença a Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Acha que o governo angolano deveria dar mais atenção à problemática da malária no país? Foi esta a questão que lhe colocámos na manhã desta quarta-feira no nosso Facebook. Rosário da Historicidade Ntepa, que nos escreve de Xemba, Moçambique, acha que o governo angolano devia sim dar uma atenção especial contra esta doença, porque toda a doença negligenciada mata sem piedade, ou seja, pede uma resposta positiva e plausível contra ela. Também de Moçambique, Albino Manuel considera que é lógico que o governo deveria ou deve dar mais atenção a este assunto. O governo é responsável pela luta contra esta doença e é dever dele proteger o seu povo. Delegado GD comenta no nosso Facebook que as malárias são típicas nas zonas tropicais, o que não impede o seu combate. Desde sempre a malária é patroa dos nossos corpos aqui em Angola. No meu ponto de vista, o governo devia se empenhar no combate à malária, da mesma forma ou mais ainda do que está a fazer com a Covid-19, porque a malária é a principal causa de mortalidade em Angola, lembra este nosso ouvinte. Matabiro Grande é também da opinião que o governo devia sim dar mais atenção a este problema. Os dados falam por si. A malária está a matar em Angola e já deveria ser uma preocupação do executivo. Deve-se criar condições para controlar a doença. O mesmo diz Calton da Costa. O direito à assistência médica, à saúde e à vida é constitucional. O Estado angolano deve combater a malária porque é a sua missão garantir que os cidadãos angolanos estejam livres da malária e gozem de boa saúde. Nelson Jutaludala diz que com certeza, até porque sempre foi a maior causa de morte no país. E Lídio Ricardo Machado lembra o ditado popular, a preguiça mata. Há uma grande letargia, tanto da população como dos governos africanos. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por terem estado na nossa companhia e por terem participado na nossa pergunta do dia. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Tenha um ótimo dia.